Senhor presidente, é com muita satisfação, com muita honra, que depois de mais de 6 horas, eu venho a essa tribuna e vejo que tem um entendimento de plenário de dar um encaminhamento mais adequado à condução dessa matéria que é tão importante para o Brasil, que faz uma concertação de um passado que trouxe muitos danos a todos nós brasileiros por esse desencontro entre as atividades econômicas e a conservação do meio ambiente, e que, depois de 13 anos de debate, essa matéria, neste ano, chegou ao Senado, e o Senado apresenta um substitutivo que eu tenho a honra de ser signatário, de ter sido um dos construtores, mas esse substitutivo só foi possível por conta do envolvimento, primeiro, dos presidentes das comissões, Eduardo Braga, Eunício Oliveira, Assir Gurgax e o querido e companheiro de todos nós, Rodrigo Hollenberg, que me convidou para que fosse relator na Comissão de Meio Ambiente. Eu sou um recém-chegado nessa casa. Eu estou procurando aprender todos os dias, senhor presidente. Vossa Excelência, que perguntado por um novato como eu, que lhe perguntou o que deveria fazer nos recém-chegado aqui no Senado. Fique, sente e observe. E me parece que o seu conselho foi de pelo menos uns 4 meses. Outro dia eu vi Vossa Excelência num debate falando com só quem está sentado há tanto tempo nesse plenário e especialmente na cadeira da presidência pode falar. Vossa Excelência falava que depois de quase 50 anos ainda estava aprendendo a lidar nessa casa. Aliás, hoje teve um desentendimento que para mim foi ruim assistir, mas muito bonito de ver a solução dele, do quanto que nós podemos aprender. Um gesto do senador Demóstenes, que foi, usou de uma expressão e de terminologias indevidas contra Vossa Excelência, e Vossa Excelência que reagiu com a firmeza do ofendido, mas que logo em pouco tempo nós vimos aqui publicamente manifestações de pedido de desculpas. E é esse tipo de posicionamento que faz o Senado se engrandecer. E Rui Barbosa, que está ali, né, certamente são atitudes dessa que estão à altura desse grande cidadão brasileiro. Mas eu, recém-chegado, tenho uma missão de ser relator, junto com o meu querido senador Luiz Henrique, de uma matéria mais complexa nessa casa. Uma matéria que envolve os mais diferentes interesses do nosso país, que envolve uma agenda do mundo, que envolve a vida do pobre, daquele que tem dificuldade de garantir o sustento de sua família como agricultor, mas envolve também aquelas pessoas mais abastadas que querem discutir legitimamente e se preocupar com o meio ambiente. O relatório que eu trago, senhor presidente, não foi feito por mim. Eu sou um dos signatários. É um relatório construído com esse cidadão, o senador Luiz Henrique, que me convidou para fazermos a quatro mãos. Mas também não é só nós. É de todos que participaram nas comissões. É do plenário dessa casa. Porque se não fosse a contribuição de cada senadora e de cada senador, certamente esse posicionamento suprapartidário que estamos tendo aqui hoje em relação ao Código Florestal, não estaria acontecendo. Poderia citar muitos senadores que cumpriram um papel importante, mas o senador Mocca, que traz a memória do Código da Câmara, nos ajudou, com outras dezenas de senadores, a encontrar uma proposta que eu posso afirmar, com todo respeito, carinho e amizade. Ouvi dezenas de senadores e senadoras hoje nessa tribuna, a grande maioria fazendo um reconhecimento, não do que nós fizemos, mas do nosso esforço pelo Brasil, do nosso esforço pelo meio ambiente, do nosso esforço em pacificar o nosso país, acabando com algo que não traz uma árvore de volta, que não alimenta uma única família, que é esse enfrentamento de ambientalistas e ruralistas. Eu não conheço entidade ou atividade, desculpe, que mais necessitem do meio ambiente do que a atividade de criar e produzir. Então não tem sentido esse distanciamento. É natural o debate, é natural as paixões, é natural os enfrentamentos, mas o Senado Federal tem uma missão hoje, que é de deliberar sobre essa matéria, que é de dar tranquilidade para os 84% dos brasileiros que vivem nas cidades e, quando tem uma chuva forte, estão ameaçados por conta dos deslizamentos, das cheias. Nós temos que dar tranquilidade aos brasileiros e brasileiras que vivem nas áreas rurais, produzindo para que nós, nas cidades, possamos consumir. Eu aprendi a lidar com a questão ambiental muito novo, com Chico Mendes. Chico Mendes não era um radical, como alguns acham, era um exímio negociador. Era uma pessoa que buscava sempre conciliar a atividade humana com a proteção do meio ambiente. E exemplifico, a primeira vez no Brasil que surgiu uma unidade de conservação que considera a possibilidade, aliás, tem como prioridade a conciliação com aqueles que trabalham e vivem dentro das áreas florestais, surgiu no Acre. Surgiu com a proposta de Chico Mendes e foi Vossa Excelência, quando presidente, tendo Fernando Mesquita no antigo IBDF, que Vossa Excelência transformou em IBAMA, foi no governo de Vossa Excelência que criou-se a primeira unidade socioambiental desse país. Vou repetir, está na moda, é importante, a agenda socioambiental está dentro de nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos amigos, nas teses, nos enfrentamentos dos governos. Mas o Brasil está praticando socioambientalismo quando cria reservas extrativistas. O Brasil, senhores senadores e senadoras, quando implantou aquele Código Florestal de 65, senador Cristóvão, o Acre não tinha uma única unidade de conservação. Nenhum hectare. Nem Roraima, nem Amapá, nem a boa parte dos estados do nosso país. Não tinha uma única área indígena demarcada, sequer identificada. Foi na década de 70 que nós começamos a reparar um dano enorme. Um dano enorme. Com esse povo que é precursor da vida aqui no Brasil, que são os nossos queridos e amigos, os povos indígenas. Mas foi feito um código rígido, estabelecendo limites para a ação do homem, para a ação da atividade econômica. E muito nós ganhamos com o Código de 34 e o Código de 65. Esse Código de 65 nos trouxe até aqui. Passou por modificações, todas elas aprovadas pelo Congresso Nacional. O Código de 65 estabeleceu as condições, o movimento ambientalista no Brasil, as entidades não governamentais, que foram tão satanizadas e seguem sendo em algumas situações, eu agradeço, porque muito dos acertos nesse texto vieram de contribuições de pessoas que atuam no movimento ambiental, pessoas que se preocupam com o dia de hoje e com amanhã. Mas eu também devo dizer que, se não fosse a ajuda daqueles que lidam com o problema de tentar produzir e criar num país como o nosso, todos os dias, com insegurança jurídica, nós não teríamos encontrado o ponto de equilíbrio. E foi nessa mediação da realidade de quem trabalha, de produz e cria, daqueles que querem seguir ajudando a saciar a fome de quem tem fome, e levando em conta também aqueles não menos legítimos envolvidos nesse tema, aqueles que participam de movimentos, que estão nas ruas, que estão lutando, nos alertando sobre essa ganância de mais e mais na atividade econômica, desse modelo econômico insustentável, eles nos ajudaram a fazer essa proposta do Código. O que me ajudou, senhor presidente, foi o fato de vir de um estado como o Acre. Me ajudou, porque lá no Acre, o problema ambiental e rural era resolvido com morte de parte a parte, até o final dos anos 80. Depois, chegamos à conclusão de que esse era um caminho onde todos perdiam. E começamos a procurar uma conciliação. Eu tive o privilégio de, como governador, iniciar um processo de fazer sentar na mesma mesa índio, seringueiro e fazendeiro. Nunca tinham sentado. Com o governo mediando. Construímos um zoneamento ecológico-econômico. Tiramos o Acre das páginas policiais, dos assassinatos, das vidas preciosas que perdemos. E conseguimos começar um respeitando o outro, sem que ninguém tivesse que mudar de lado, mudar o estado do Acre. Cheguei aqui, mal comecei a aprender, já me deram uma das tarefas mais difíceis. Só estou conseguindo por conta da ajuda da sociedade, dos senadores e também da participação de técnicos, de especialistas, de cientistas, de fora do governo, de fora do Congresso, das universidades, dos centros de pesquisas, mas também da consultoria do Senado, das assessorias dos nossos gabinetes, das assessorias de nossas comissões. E não devo deixar de fora os técnicos que atuam, que são as autoridades brasileiras no Ministério do Meio Ambiente. Conseguimos reunir essas condições. Ouvimos todos os setores, comunidade científica, os movimentos sociais, aqueles que não tiveram voz, que não foram ouvidos, puderam ter voz e ser ouvido no Senado. Vossa Excelência nos deu as condições necessárias, andamos todas as regiões desse país. Fizemos dezenas de audiências, ouvindo, vendo e aprendendo. E trouxemos tudo isso para cá. Hoje, eu vou encerrar. Hoje, o Senado pode estar ajudando o Brasil a virar uma página importante. Uma página que teve que ser lida para poder ser virada, como vi outro dia numa fala tão bonita do senador Aloysio Nunes. O Brasil já leu a página do desastre ambiental causado durante décadas. Mas o Brasil também está lendo a página de que tem solução para que não sigamos cometendo o mesmo desastre. A nossa comunidade científica, os movimentos ambientais e sociais são exemplos na frente de muitos governos, mas os governos também aprenderam. Ontem foi anunciado o menor desmatamento da história do Brasil desde que o desmatamento começou a ser medido. 6.280 quilômetros. Parece que é pouco, eu ainda acho muito, mas é um sinal extraordinário. O Brasil chegou a ter 30 mil quilômetros de desmatamento no único ano, presidente Sarney. No único ano. Quem não sabe o que são 30 mil quilômetros quadrados de desmatamento no ano, onde se corta a floresta e toca fogo, estamos falando de 3 milhões de hectares. 3 milhões de hectares é a metade, exatamente a metade, do que o Brasil plantou de floresta nos últimos 500 anos, na nossa história toda. Tudo que nós plantamos de floresta é a metade do que nós, no passado, não muito distante, desmatávamos no único ano. Mas essa realidade agora caiu de 30 mil para 6.280. É um passo muito importante. Mas o Brasil segue contando quantas florestas estão sendo destruídas por ano. E o novo Código Florestal, concebido no Senado, será votado daqui a pouco. Esse novo Código Florestal, senhor presidente Sarney, vai fazer o Brasil começar a contar através dos satélites, dos dados do INPE, quanto de floresta nós vamos estar recuperando por ano. Isso é uma mudança de paradigma. Isso é uma história nova que nós estamos começando. E só vamos poder contar as florestas que estamos recuperando se tivermos a ajuda dos produtores rurais. Porque é exatamente nas propriedades privadas que estão as reservas que precisam ser recuperadas. E tratando os agricultores como inimigo, como de certa forma nós tratamos ao longo de muitos anos, aumentando o rigor da lei, estabelecendo critérios cada vez mais rígidos, nós não trouxemos nenhuma árvore de volta. Nós não recuperamos nada. São 80 milhões de hectares de floresta destruídos ao longo de décadas. Mas hoje o Brasil é outro. Hoje o Brasil é outro. O Brasil, nos últimos anos, foi o país que mais reduziu emissões causadas por desmatamento, mas foi o país que estabeleceu a maior produtividade agrícola nos últimos anos, graças, de novo, ao esforço dos trabalhadores, produtores, mas também aos nossos técnicos. Então, senhores senadores, senhoras senadoras, eu estou pedindo o apoio para esse substitutivo. Eu estou falando, senhor presidente, que tenho que rejeitar as emendas no primeiro turno, de número 4 até a 35, porque as emendas, por conta do regimento dessa casa, como bem disse o senador Demóstenes Torres, um outro ajudador, o regimento estabelece que 3 projetos chegariam agora: o da Câmara, o substitutivo do nobre senador Luiz Henrique, coautor de todo esse trabalho, e o meu. E as emendas estão dirigidas ao projeto original da Câmara. Então, eu rejeito as emendas nesse primeiro turno e peço que o Senado nos ajude a virar essa página de enfrentamento no Brasil e nos ajude a mudar a agenda do país, a sintonizar a agenda do Brasil com a agenda do mundo. O mundo está reunido lá em Durban, na África. Certamente, todos nós estamos torcendo por algum entendimento, mas o entendimento lá está distante, porque as nações estão priorizando enfrentar a crise econômica. Outras estão querendo adiar e enfrentar o problema ambiental. E o Brasil hoje, no Senado Federal, está discutindo uma maneira de mudar esse paradigma, de pôr os dois pés no século XXI e chegar em 2012 na Rio+20 com mais autoridade que temos hoje. Chegar com os dados de diminuição do desmatamento, mas chegar também com os dados de contagem dos 35 milhões de hectares de floresta que um novo Código Florestal pode trazer de volta. Eu não fiquei triste, aliás, eu fiquei um pouco triste, mas não fiquei chateado, quando eu ouço distorções do que nós estamos fazendo, senador Renan. Distorções. Às vezes, levando pessoas cheias de boas intenções a ter uma visão deturpada do que o Senado Federal está fazendo. Nessa proposta de Código Florestal, não tem trela para desmatador, para quem destrói a floresta de maneira ilegal. Mas eu estou falando de uma tribuna de madeira. Todos estão sentados em parte que é um pedaço de floresta de algum lugar. Todos nós temos um pedaço de floresta dentro de casa. Mas as pessoas querem que essa parte da floresta chegue sem cortar árvores. Não, tem técnicas. O código aponta para manejo florestal. O código cria as condições para que o desmatamento ilegal no Brasil seja zero. Vai depender das autoridades. Vai depender da boa vontade de todos nós. Mas o código também estende a mão para o produtor que quer sair da ilegalidade. O código estende a mão para o pobre. A maior parte da nossa pobreza está na área rural. E ninguém diz que nós estamos estabelecendo 20 metros quadrados de área verde. O Senado está fazendo isso para os novos e avanços que nós vamos ter nas áreas urbanas. Isso, a ONU exige 15, o Senado está propondo 20. Lá no Acre, os novos conjuntos habitacionais de baixa renda estão sendo feitos com 80 metros quadrados com o governador Tião Viana, de área verde. Porque é pobre, não pode ter área verde. Não, a área verde é para pobre, então não atende. Ninguém falou em nenhum lugar do Brasil, nenhum colega meu ambientalista. Parece que não enxergaram. 84% do nosso povo vive nas cidades. Temos que enxergar. Esse Código Florestal, senhores senadoras, senhores senadores, esse Código Florestal, ele não dá trela para quem desmata ilegalmente, mas a lei brasileira estabelece que pode ter, sim, supressão de floresta dentro da legalidade. O desafio nosso não é zerar o desmatamento no primeiro momento, não. É acabar com o desmatamento ilegal. Isso é possível com o novo Código Florestal. Mas o Brasil tem que, ao mesmo tempo, atender e cuidar do meio ambiente. Mas o Brasil também tem uma responsabilidade de alimentar o mundo. O mundo, mês passado, completou 7 bilhões de pessoas. Em 2050, seremos 9 bilhões. E quem tem a responsabilidade, dada pela FAO, de atender os 40% de aumento na produção de alimentos do mundo, 20% desse aumento é o nosso Brasil. e o Senado Federal, que eu mal cheguei, quero encerrar dizendo, eu me orgulho muito de estar no Senado, de estar trabalhando nessa matéria, que muitos estão distorcendo, porque no Brasil tem muita gente com boa vontade com a causa ambiental, mas parece, eu estou me esbarrando com alguns, que não vivem sem problema. E o que é que fazem? Vamos aumentar as restrições, o problema aumenta e a nossa importância aumenta. Isso não traz a árvore de volta, isso não ajuda o Brasil. Nós, o Senado, estamos tentando tirar um problema que ninguém teve condição de tirar. As condições estão dadas, senhor presidente. Caros colegas senadores, eu espero contar com o apoio e o voto de todos, porque esse projeto não é meu, é de todos. Muito obrigado.